Quem precisa da agricultura de precisão? É nessa tensão semântica entre precisão e precisar que acontece a nossa conversa de hoje com o Evandro Ismarieri. Este é mais um episódio do Pesquisas do LASPA, um espaço dedicado ao diálogo com pesquisadoras e pesquisadores do LASPA, o Laboratório de Sociologia dos Processos de Associação da Unicamp. O LASPA é coordenado pelo professor Pedro Peixoto Ferreira, da Universidade Estadual de Campinas, e reúne pesquisas que investigam as relações entre ciência, tecnologia e sociedade. E neste terceiro episódio da série, eu, Rodrigo Fessocega, sociólogo e coordenador deste podcast, converso com o Evandro Ismarieri sobre os caminhos que o levaram à sua pesquisa de doutorado. Evandro é doutor e mestre em sociologia pela Unicamp, com pesquisas dedicadas à compreensão das relações entre técnica, ciência e mundo rural. Atualmente, ele também é professor na educação básica. E hoje conversamos sobre agricultura de precisão, acompanhando os diferentes atores envolvidos nesse universo, como pesquisadores, engenheiros, consultores, operadores de máquinas, produtores rurais e empresas de tecnologia, procurando compreender como a própria ideia de precisão é produzida na prática. O mais interessante é que a sua tese mostra que a precisão não está apenas nas máquinas, nos drones ou nos sistemas digitais, mas também nas relações sociais que tornam essas tecnologias confiáveis e desejáveis. Sua pesquisa revela os processos de negociação, convencimento e mediação que sustentam as promessas de eficiência e produtividade e inovação associadas a essas tecnologias. Ao seguir os caminhos percorridos pelos dados, pelas imagens e pelos discursos que circulam no agronegócio, Evandro nos ajuda a compreender como a tecnologia é construída coletivamente e como ela transforma e também é transformada por aqueles que se utilizam dela. Ouça agora a nossa conversa. Olá, Evandro, tudo bom? Obrigado por topar participar aqui desse podcast aqui, né, desse episódio, na verdade, nosso terceiro episódio. Legal, né, que você também fez a pesquisa no LASPA. Então, eu queria já começar perguntando sobre a sua trajetória e origem de pesquisa, né? Eu queria que você contasse um pouquinho para a gente como é que você chegou nessa pesquisa, como que ela começou, como que você pensou, as dificuldades que você teve no começo.
Olá, Rodrigo. Bom, em primeiro lugar, agradecer, né, o convite. Eu gostei muito da proposta do podcast, da gente poder conversar assim sobre os engendramentos, vamos dizer, que levam a gente até as pesquisas, né, e o resultado das pesquisas também, né, a gente poder falar um pouco sobre aquilo que está por trás, né, do nosso fazer científico e que a gente sabe muito bem que faz parte de todo o nosso desenvolvimento, né. Então, a minha pesquisa sobre a agricultura de precisão, ela começa, vamos dizer assim, a trajetória ela se inicia, né, quando eu vou me envolver com os estudos sociais da ciência e tecnologia, que é algo que acontece durante a minha graduação, mas num período que eu faço de intercâmbio no Canadá, né? Toda a minha graduação e pós-graduação foi na Unicamp. Mas foi no período que eu passei 2 trimestres na Universidade do Quebec em Montreal, que eu vou ter contato com essa sociologia da ciência, né? E vou me interessar bastante por ela. E quando eu volto, né, eu faço a minha iniciação científica no Centro de Tecnologia da Informação Renato Archer em Campinas. E ali eu vou sedimentando, né, esse interesse não só pela ciência, mas também pela perspectiva que o Latour, que o Bruno Latour faz sobre ela. Então, eu leio Vida de Laboratório, né, Ciência em Ação, e isso vai, pouco a pouco, me aproximando, né, da orientação do Pedro e também do próprio LASPA, né? Isso já tem alguns anos, né? Isso tudo começou em 2013, então eu tenho essa, desde então, a orientação do Pedro, a participação do que algumas reuniões eu participei, né, do grupo do CETEM, depois o LASPA, né? Eu começo a me interessar pelo objeto dessa pesquisa, né, que é propriamente dito o mundo rural, vamos dizer assim, as interfaces que existem entre a ciência e a agricultura, né, no mundo rural, ainda no na pesquisa de mestrado, né? Na pesquisa de mestrado eu vou falar um pouco sobre essa relação a partir do objeto da permacultura, da agroecologia, de várias técnicas, vamos dizer assim, alternativas, que fazem essa relação tecnologia e ambiente, né, através da agricultura. Mas no final dela eu tenho um direcionamento ali que seria onde passar dessas técnicas alternativas, né, para uma certa centralidade dessa relação, né, que está nesses desenvolvimentos, vamos dizer assim, mais intensivos em tecnologia e em capital, que está dentro do agronegócio, né? Então, nessa passagem do mestrado para o doutorado, eu me interesso ainda pelo mundo rural, mas mudando um pouco o foco da pesquisa e tentando perceber o que é que está no horizonte, assim, do desenvolvimento da tecnologia agrícola. E naquele momento, o que mais me chamava a atenção era a questão dos drones, né, sendo utilizados na agricultura. Acho que tem uma, dentro dos estudos sociais da ciência e tecnologia, tem um interesse especial, né, pelos drones, por essa, o que significa, né, você ter esse modo de visão, né, e de interação, a partir de objetos não tripulados, tá? Mas isso se desenvolve a partir, né, do projeto de pesquisa, já não só para uma aplicação de um objeto específico, né, mas para uma tendência que existia naquele momento da tecnologia agrícola, que eu identifico com o nome de agricultura de precisão. Então, a partir desse momento, eu tenho um olhar mais dedicado não para um objeto em específico, mas para uma concepção do que é, de como pode vir a ser, né, essa relação entre tecnologia e ambiente no, na agricultura. Enfim, essa é a parte mais acadêmica, né, desse caminho até o meu objeto de pesquisa.
Mas aí você pode dizer que esse seria, qual seria o seu grande problema? Assim, esse seria seu objeto de pesquisa, é isso? Então.
Bom, acho que todo o contexto das ruralidades, vamos dizer assim, é uma coisa que vem bastante da minha vida pessoal, né? Eu sou de uma cidade pequena no interior de São Paulo, né? São José do Rio Pardo, e nessa cidade todo mundo tem alguma história, tem algum envolvimento com o mundo rural ali, porque a economia da cidade gira em torno das produções agrícolas, né? Então, acho que desde pequeno, meu avô era o cara que plantava cebola lá e tal. Então, desde pequeno, eu visitava esses lugares com ele, né? Ele chegou a ter uma época um sítio, mas depois ele se mudou para a cidade, tinha um armazém, mas visitava os seus. Então, desde pequeno, eu tenho essa questão de saber, por exemplo, diferenciar, né, o que é um pé de milho, de cana, de cenoura, de cebola, né? Então, eu tenho um pouco dessa vivência que me aproximava, né? Quando eu pensava sobre o mundo, isso era uma coisa que fazia parte, né? Então, acho que por isso até que entra bastante na minha experiência do mestrado, né? Que eu vou buscar essa uma alternativa para as mudanças climáticas, uma tecnologia alternativa que está dentro, né, dessas ruralidades. E eu mantenho um pouco esse interesse no doutorado, e aí já tendo passado por aquelas experiências que eu falei da ciência, da sociologia da ciência, eu vou procurar estudar onde está o centro, né, pelo menos do ponto de vista capitalista, né, onde está o centro dessa relação, né, para onde o dinheiro leva, né, essa relação nas fronteiras do conhecimento da ciência. Eu vou atrás, então, dessa agricultura de precisão. Então, no primeiro momento, né, quando eu estou já morando em Campinas Em Campinas, eu acho que isso também é uma coisa muito comum, a gente pensar em centros de pesquisa, a gente pensar na Embrapa, por exemplo, né? A gente pensar no CPQD, nesses lugares aonde está a pesquisa e inovação está sendo feita no Brasil. Então, o meu objeto de pesquisa ali tinha a ver com isso, né? A questão dos drones na agricultura, essas pesquisas da Embrapa. Então, a minha primeira ideia era estudar esses laboratórios. A unidade da Embrapa que fica dentro da Unicamp, eu tinha esse interesse e via as coisas num sentido ali dessa pesquisa e inovação. Então vem a pandemia, né? Num primeiro momento isso fica mais complicado, tanto é que um dos capítulos da tese vai ser uma tentativa de eu fazer uma releitura de artigos que vão fazer um experimento, uma forma de acompanhar a ciência sendo feita ali, né? Um pouco que à distância, e eu acho que isso é uma inovação ali que eu consigo fazer no método de pesquisa naquele contexto, né? De isolamento e tudo mais. Só que durante a pandemia, né, muitas coisas aconteceram dentro do meu doutorado, né? Uma delas foi que eu me casei com a minha esposa, hoje, a Luísa, e ela recebe uma proposta de emprego aqui em Brasília. E então, era 2020 ainda, né, do meio para o final de 2020, eu já tinha terminado as disciplinas, estava morando junto, a gente decide se mudar para Brasília. Eu falo, vamos, a gente tá tudo sendo à distância mesmo, né? 1.000 quilômetros aí a mais de distância, qual que vai ser a diferença? Então a gente vem, e essa vinda para cá, ela é muito interessante, porque a gente faz a primeira viagem, a gente faz de carro. Então a gente sai de São Paulo, né? Atravessa ali, vai até a região de Ribeirão Preto. Depois de Ribeirão Preto, a gente atravessa o Triângulo Mineiro ali, Uberlândia e tal, Uberaba. Entra em Goiás, né? Passa por uma região ali de muita plantação de soja, que é a região de Catalão, até Cristalina, né? Que são áreas planas, agricultáveis, né? De grande extensão, assim, e até chegar em Brasília. Então, essa viagem tem um deslocamento daquela visão que eu tinha do que era agricultura lá na minha cidade, né? Do que era agricultura em Campinas. Eu vou me deslocando, né, para uma, vamos dizer assim, para o lugar onde essas tecnologias são de fato aplicadas. Então a questão da precisão muda um pouco ali para mim, muda um pouco de forma para mim, que eu deixo de pensar aquilo só como uma inovação e começo a pensar mais pelo lado da aplicação. Então, o que antes era era o meu objeto, né? Ah, como a precisão é concebida, né? O que que é essa precisão passa a ser, né, como que essa precisão é desempenhada. Então, o que que é essa precisão para o pessoal aqui nas fazendas, no interior de Goiás? Como que isso é vendido para quem vai consumir, né? Então, tem um certo deslocamento ali no objeto da pesquisa.
E é legal, né? Porque na sua tese você foca muito, né, nessa ideia de um lado a tecnologia como neutra e você vai mostrar que essa tecnologia ela também tem muita interferência, né, do humano, tem muita interferência de quem está pensando ela, de quem está comprando ela, de quem está usando, né, enfim. E aí eu achei curioso. Tem essa ponte que acho que a gente pode fazer, né? Que o seu próprio trabalho também foi assim, né? A gente pensa a ciência um pouco como neutra, né? Como muito objetiva, mas às vezes a gente não fica sabendo como é que a gente chegou nela, né? E no seu caso foi porque você casou, passeou, foi de carro, foi vendo, né? Então isso influenciou na forma sua de fazer ciência, né? Não sei se eu posso fazer essa relação, né?
Não, com certeza, né? Eu acho que se no primeiro momento eu pensava no, na inovação ou como essa precisão é criada dentro do laboratório, eu acho que em alguns pontos da tese eu toco um pouco nisso, né? Porque tem horas que o Pedro até me falava assim nas orientações, né? Você entra nos buracos de coelho, né? Durante a pesquisa, né? Porque existe o um discurso do que é a precisão, né? Esse é um discurso que vai se ligar ali a uma ideia de maior produtividade, vai se ligar uma ideia de acurácia, vai se ligar a ideia de sustentabilidade, né? São várias formas de você pensar a precisão, que está muito bem amarrado no discurso de quem propõe ela como um paradigma para a agricultura, né? Mas que quando você vai ali descer, né, no nível do objeto, então, por exemplo, quando eu vou falar sobre o mapeamento agrícola, o que que é, e todo mundo fala quase como uma caixa preta mesmo, né, do Latour, a interpolação, né? Ah, isso aqui a gente resolve com a interpolação. Então, a interpolação é o que você vai pegar lá um ponto, dois pontos, três pontos no terreno e ele vai te dar um mapa que te demonstra lá a variabilidade daquele critério ali no solo. Só que, como que é feita essa interpolação? O que que me dá certeza de que aquela área realmente tem aquela concentração e não outra? Então, eu tento, em alguns momentos, descer nesse nível, né? Ver, por exemplo, qual é a equação dessa interpolação. E aí, estudando isso, né, que é uma coisa que eu tenho que fazer em paralelo ali à pesquisa de campo e tudo, estudando isso, você vai percebendo que tem vários critérios que são um pouco, além de abstratos, né, são também arbitrários, né? Você decide ali qual é o nível de incerteza que eu aceito para esse tipo de trabalho,
Você
né?
pode dar um exemplo para a gente disso?
O melhor exemplo que eu tenho está numa conversa que eu faço com o Danilo Neves, né, que ele é um engenheiro agrícola, tal, consultor, e ele vai falar assim para mim que o melhor trabalho que ele fez em agricultura de precisão, ele não produziu nenhum mapa. Mas como assim, né? Todo que você vai ver de agricultura de precisão tem um mapa ali, tem uma coisa. Ele diz então que tinha pego um terreno que tinha tanta variabilidade que não faria sentido ele produzir um mapa, né? Porque aquilo não ia ter nenhum tipo de aplicação. Então, ou ele produziria um mapa diminuindo a precisão, né, diminuindo a quantidade de variações que ia mostrar para o cliente dele, ou ele apresentaria essa um arcabouço ali de dados que demonstrava para o cliente que ele precisava fazer uma agricultura convencional, né? Então, por que que ele chama isso do melhor trabalho dele? Porque ele disse que foi o trabalho que ele mais passou segurança para o cliente dele. Então, a partir desse tipo de conversa, eu vou percebendo que a imagem existe, né? Essas equações, elas existem, elas dão algum tipo de, tem uma eficácia evidente, mas por trás disso tudo, tudo existe uma ideia de segurança, de diminuição das incertezas, que foi me surgindo para mim dentro da pesquisa como algo que é talvez até mais importante do que de fato você ter uma ideia precisa de quanto de magnésio tem naquela porção de terreno, né? Então começa a aparecer essas equações, elas num certo sentido elas perdem um pouco do sentido de ser, né? Caso o resultado delas não seja viável para você agir naquele terreno de uma maneira específica. Então, em alguns momentos vai ser melhor você fazer agricultura convencional, né? Jogando lá um teor de médio no terreno, ao invés de tentar agir de maneira localizada, né? O que importa no final é você passar segurança para o seu cliente de que aquilo está sendo feito da melhor maneira possível,
É,
né?
eu gostei que na sua tese me parece que essa segurança, né, ela passa muito a partir dessas palavras mesmo, né, tipo drone, dashboards, mapa, telas, né, central de inteligência. Acho que essas palavras, elas já passam essa segurança, né. Mas aí você vai fazer a pesquisa de campo, né, e aí a gente vê que, na verdade, não sei se elas funcionam exatamente. Tem uma tensão, né, entre essa coisa da promessa desses nomes, mas também na prática, não sei se essa tensão existe, não sei se ela funciona dessa maneira, né? Isso só pesa um pouco por aí.
É, uma coisa que eu percebi logo que eu entrei em campo de fato, né, que eu acho que eu tenho duas entradas em campo. Uma que é essa, ainda no contexto da pandemia, em que eu vou conversando com pessoas até à distância, né? Conversando com pessoas que trabalham em empresas que oferecem serviços de agricultura de precisão, aonde eu estou um pouco enredado também pelo discurso deles, que eles estão me apresentando enquanto pessoas que ofertam esse tipo de serviço, eles estão me vendendo, de certa forma, aquela ideia também, né? E tem um segundo momento do campo, que é o momento em que eu começo a visitar as feiras de tecnologia agrícola, que é basicamente aqui a AgroBrasília, né? Onde eu vou interagir com as pessoas, não necessariamente eles sabendo que eu sou um pesquisador. Então eu apareço ali como alguém interessado naquilo em que eles estão vendendo, mas eu começo a perceber que existe ali um esforço muito grande de mostrar para as pessoas que aquilo tem de fato um efeito prático de fazer melhorar o seu rendimento, né? Então, o esforço deles é te mostrar que aquilo é caro, que você precisa investir muito, mas que ele vai dar um retorno financeiro, né?
Boa.
Então, isso é bastante interessante, porque você percebe que quem está te vendendo já está preparado para um discurso de contestação que vem da parte dos clientes, né? É difícil falar usuário, porque normalmente quem compra é o dono da terra, né? Não é quem de fato usa a tecnologia. Eu acho que isso é um ponto importante também. Mas eles estão preparados para um discurso de contestação, que na literatura, vamos dizer assim, nos textos da Embrapa, né, os dois livros que a Embrapa tem sobre agricultura de precisão, agricultura digital, não aparece tanto essa desconfiança, essa contestação, que aparece mais quando você entra em contato mesmo com quem compra esse tipo de serviço. Essas palavras, né, central de inteligência, drone, essas coisas, elas passam uma segurança, mas existe uma desconfiança muito grande. Tem sempre uma coisa do produtor achar que ele é a pessoa que mais entende, que mais sabe sobre a sua terra, né? Então, que história é essa que vai vir uns caras aqui fazer uns testes, tirar umas fotos de drone e saber mais do que eu? Essa
Boa.
é um conflito bastante bastante interessante, né? Por isso eu acho até que a coisa de você transmitir segurança, né, faz parte disso que eu chamo de efeito de precisão. A ideia de chamar a precisão de um efeito tem a ver com isso, né? Questionar essa certeza de que essa medição é a medição mais fiel possível, esse teor de calcário aqui que você vai aplicar é o mais preciso possível, né? O efeito tem essa ideia de que você vai ser convencido de que aquilo é o que você deve fazer. Em certa medida, eu acho que essas técnicas, essa tecnologia toda, ela produz isso, né? Um convencimento.
É, eu acho que tem essa ideia, né, de não naturalizar a máquina, né? Acho que tem uma coisa de naturalizar, uma palavra, não sei se é muito boa, mas é, precisão, eu fiquei pensando no sentido, né, que a precisão, ela é construída, né? Então ela é construída pelo humano que está ali, pela pessoa que está ali junto com a máquina, né? E, mas ela é vendida como se fosse da máquina, como se ela tivesse vindo dela, né? Emanasse dela. Acho que, não sei se você concorda comigo.
É, tem uma, assim, a gente tem, acho que tem essa mesma leitura, né, do Simon Gond, do natural e do técnico, né, e essas questões são muito caras para a gente, né, da natureza e cultura, e natureza e tecnologia, e você imagina como é que foi eu chegar no primeira feira que eu visitei, né? Eu entro num estande lá e tem um letreiro enorme, né? Escrito, é natural ser digital, né? Coisa assim, como assim é natural? É natural ser digital, né? Olha só. E aí foi um dos primeiros lugares que eu vou procurar, né? Me interar justamente por essa questão da construção de uma tecnologia, de uma capacidade sobre-humana, vamos dizer assim, né? Uma visão que é sobre-humana, que os humanos não têm a capacidade de ter aquela mesma visão que vai ter um sensoriamento remoto, por exemplo, tal, digitalizado, mas que ao mesmo tempo, para superar essa desconfiança que existe do consumidor, vamos dizer assim, é necessário dizer que aquilo é natural, aquilo não é nada além mais uma ferramenta, né? Acho que essa ideia também é bastante recorrente, de que tudo é a grande revolução, é muito diferente do que você fez, mas é natural. E que todas as ferramentas, né, funcionam ali, eu falo isso um pouco na tese também, né? Funciona como um Deus ex machina, né? Algo que vai solucionar todos os seus problemas, mas é só mais uma ferramenta, sabe? Você não precisa se assustar, vamos aderir, vamos usar, vamos consumir isso, né? E eu acho que, de uma forma mais geral, né, é uma coisa que está muito presente, né, nessa relação tecnologia e ambiente via agricultura, né, e questões agrárias, essa coisa da construção do natural, né? Então, mesmo lá no mestrado na permacultura, né, na agroecologia, o pessoal tem muito essa ideia de que, não, isso aqui é a técnica mais natural possível, isso é uma coisa natural, né? Então, essa naturalização é algo que está tanto nas. Eu enxergo como algo que está tanto nas tecnologias, vamos dizer assim, alternativas, quanto nessas mais intensivas em capital, né?
É, essa coisa da performance social, né? E queria falar um pouquinho também das suas metodologias, né? Quais são as metodologias que você usou, aonde você se inseriu, suas inserções?
Sim. A metodologia, né, vamos dizer assim, o Latour tem um pouco, né, de problema em falar que a teoria da rede é uma metodologia, não é nenhuma teoria, né? Enfim. Mas a gente usa essa ideia de seguir os atores. Então, a minha ideia no início, como eu falava, era seguir esses cientistas, né? Algo que está bem mais determinado, assim, né? Se eu pegar um artigo, ver quem é que publicou, ir atrás dessa pessoa e conversar, assim. A gente tem essa quebra da pandemia, que muda o meu objeto. Então, eu saio um pouco desse mundo mais acadêmico, né? Eu sigo ainda através desses documentos acadêmicos que me levam a uma certa comunidade que fala sobre agricultura de precisão, sobretudo dentro da Embrapa, né? Então eu tento em alguns momentos falar com essas pessoas, estabelecer algum tipo de relação com essas pessoas, né? Mas eu acho que a coisa ganha corpo mesmo, ganha intensidade quando eu passo a circular dentro dessas feiras. E aí, por exemplo, nesse estande do É Natural Ser Digital, né, que é da New Holland, eu consigo ali estabelecer uma conversa com um dos vendedores que estão ali, que é um engenheiro da New Holland e tal, e ele me convida para conhecer uma central de inteligência, uma cidade próxima aqui de Brasília. Então eu faço já esse deslocamento para um outro local, né? Então eu vou passando, né, de situações, de localidades, né, tentando fazer uma coisa como vamos dizer assim, uma etnografia multissituada da agricultura de precisão. Então, eu tô nos artigos científicos, eu vou para essa feira, depois eu vou para uma central de inteligência, que já é um lugar que não é aberto para o público, né, apesar de ter toda uma construção ali para transmitir essa imagem, né? Então, eu vou ali conversando com cada uma dessas pessoas. São vários personagens que vão aparecer. Tem um personagem que eu acho interessantíssimo, da Laís, né, dessa central de inteligência, que é ela quem recebe todos os dados, ela quem recebe todas as notificações que ela fala, né, das máquinas e retransmite o que fazer, né? Então, uma coisa que às vezes aparece para as pessoas como automático, né, uma coisa como o truque mecânico lá. Aparece como automático, na verdade, é uma pessoa que está lá atrás de um monte de telas fazendo. Então, eu vou seguindo esses atores vendo esse tipo de situação e sempre também tentando enxergar a agência daqueles mediadores, né, que são escolhidos como os principais atores nesses cenários, vamos dizer assim, né? Então, acho que vem um pouco disso, toda a questão das imagens, né? Elas estão, ora, como uma peça publicitária, né? De convencer que é agricultura de precisão, outras horas elas aparecem realmente como uma peça ali mais utilitária mesmo dentro dos tratores, né? Que depois eu vou chegar, né, nesses tratores, quando, através do grupo de pesquisa que eu frequento aqui na UNB, né, o Ciência e Tecnologia e Públicos, o CTP, do professor Thiago Duarte, eu vou através deles. Tem um colega lá que vai dizer: poxa, cara, eu tenho um tio meu aqui perto, em Brasília, que trabalha com essas máquinas, né? Por que você não vai lá na fazenda dele? Então, daí eu vou. Ele é um operador de máquinas, né, uma pessoa. Acho que foi muito interessante também, porque ele demonstra ali que tem uma relação com as máquinas que não é exatamente bem informada, né? Ele me mostra que ele aprende a mexer com aquelas máquinas de, sei lá, 5 milhões de reais. Ele aprende a mexer num tutorial de YouTube e ele vai lá e faz a coisa acontecer, sabe? Aprendendo lá onde é que ele tem que clicar, o que ele tem que fazer, e ele opera, né, uma plantadeira lá de última geração. Então, esse seguir os atores, eles vão. Talvez ele não me dê tanta profundidade ou um dado tão robusto, né, como daria um survey sobre agricultura de precisão, mas eu entro, né, eu entro dentro da máquina lá com o senhor Vitor lá que me ajuda. Eu entro dentro da central de inteligência com o pessoal da New Holland, né? E tenho ali uma experiência próxima, né, que me mostra não só o discurso oficial deles, mas também o que está ajudando eles, né, o que está mediando essa relação deles com as técnicas, né, com a terra, né, e produzindo isso que a gente chama de precisão, né? Bom.
Para mim, realmente, o mais interessante é essa ideia de criar a precisão, né? Que é a pergunta que abre, né, logo essa tese, né? Quem precisa, né, da precisão, que fica esse trocadilho, né? Precisa, precisão, precisar, né?
Esse trocadilho, né, dos sentidos da precisão vem um pouco também de uma percepção de que a agricultura de precisão está sempre sendo oferecida e nunca demandada, né? Se você pegar lá mesmo as pesquisas da Embrapa, tem essa questão da dificuldade que eles têm do agricultor, do proprietário rural ir atrás da precisão, querer comprar a precisão, querer consumir a precisão. Porque, como eu disse, existe essa ideia de que ninguém conhece a terra melhor do que o próprio proprietário. Então, eles não veem a necessidade de abrir um mapa para mostrar para ele onde é que ele vai produzir mais, onde é que ele vai produzir menos, né? Ele precisa ser convencido disso. Então, isso precisa ser mostrado que é uma necessidade que ele tem e ainda não sabe. Isso é bastante discutido dentro desses, entre mesmo os proponentes, né, da agricultura de precisão. Se fala muito, né, no cuidado que você tem que ter. Então, no painel que eu acompanhei lá, que é um profissional, né? Eu ia dizer professor, mas acho que ele é um profissional e ele está aconselhando jovens pesquisadores lá que estão abrindo startups de agricultura de precisão. Falando: nossa, você tem que ter muito cuidado abordar eles, né, para apresentar para eles a solução para uma dor, para um problema que às vezes eles não têm ainda bem formulado, né? Então, essa proposição, né, que quem precisa, enfim, da agricultura de precisão, né? São essas pessoas ou é talvez quem esteja querendo implantar isso como uma forma de você captar dados sobre diversos terrenos, né? Então, essa questão da quem necessita, quem sente essa necessidade da precisão, ela vai levar a gente, né, por caminhos tortuosos, eu acho, né? Mas no final da tese vai aparecer que talvez o interesse na precisão esteja muito mais do lado de quem se interessa por reunir uma quantidade astronômica de dados sobre a produção agrícola no Brasil do que de fato de quem está lá produzindo no dia a dia. Tem casos de uma empresa que era, né, uma pequena startup que começa a oferecer um serviço de plataformização para dados de agricultura, né, que você insere lá os dados da sua fazenda nessa plataforma. Enfim, consegue ali gerar vários mapas, né, de forma automatizada. Então, e essa forma automatizada de gerar dados te gera também recomendações, né, que você não precisa exatamente ser um engenheiro agrícola, um agrônomo para fazer essas recomendações, né, o que é bastante temerário. Eu imagino, se eu tivesse uma fazenda, eu ia ficar um pouco preocupado, né, de ter essas recomendações sendo feitas de maneira automática sobre a minha terra, né? Mas enfim, isso é construído de uma forma que eles conseguem reunir um banco de dados lá muito grande e depois ser vendido, né? Essa startup é vendida para grandes grupos do agronegócio que se interessam justamente por esses dados, né? São dados que aí não é muito bem o escopo da pesquisa, né? Mas a gente sabe, são dados que, dependendo da escala deles, pode demonstrar, por exemplo, estimativas de safra para o Brasil nos próximos anos, né? Então, é coisa que pode, talvez, impactar o valor dessas commodities no mercado, né? Então, se você tem um panorama geral sobre o quanto o Brasil, né? Como que está a fertilidade das fazendas no Brasil que usam agricultura de precisão, você pode ter um tipo de uma previsão dessa que pode impactar o valor das coisas, né? Então é interessante a gente também tentar extrapolar, né, para onde vão esses dados, né? Foi uma coisa que eu não consegui captar na pesquisa, né? A gente sabe como funciona, né? Às vezes você dá pequenos passos ali para conseguir saber algo e você acaba abrindo mais portas depois, né, para que você pode pensar a partir daquilo.
E aí, então já para a gente ir se encaminhando para o final, eu queria que você falasse só um pouquinho então dos referenciais teóricos, né, dos autores que você usou.
Sim. Bom, acho que me acompanha, né, do início ao fim, de forma mais direta, assim, a teoria da rede, né, Bruno Latour, a grande inspiração para tentar fazer essa sociologia da ciência em ação, né, acompanhar o trabalho ali dos engenheiros, dos cientistas. E aí tem algumas referências que foram surgindo dentro da pesquisa do doutorado, né. Acho que uma que é fundamental é a Anna Tsink, né, que vai falar justamente o texto dela sobre a escalabilidade, né, como que esses grandes projetos, né, capitalistas, eles vão gerando, por um lado, esse poder de escalar, né, de se aparentemente se expandir indefinidamente, né, e por outro lado vão gerando ali também essas consequências, né, vão lidando ali com a não escalabilidade do mundo. Então, eu acho que tem uma coisa muito forte nisso quando a gente olha para a ideia da produtividade, né, mas também da exaustão dos solos e tudo mais. Tem uma referência que eu acho que foi muito interessante, sobretudo ali no início da pesquisa, né, que é o Norton Wise, que é o cara que vai falar sobre os valores da precisão. Então, ele vai tratar a precisão não só como algo, para usar os termos da Latour, não só como uma questão de fato, o quão precisa é essa medição que eu fiz, mas também uma questão de interesse. Né, da onde vem essa ideia de que as coisas precisas são melhores e são mais efetivas e é a melhor forma de agir no mundo, né? Então, ele vai trazer isso dentro, né, da cultura ocidental, uma cultura moderna. Acho que é uma leitura que faz algum sentido ali, que a gente está pensando nesses termos. E eu acho que de uma forma um pouco mais indireta, né, uma perspectiva de fundo ali que atravessa todo esse trabalho também é a obra do Gilberto Simondon. Ela está mais presente na minha pesquisa de mestrado do que no doutorado, mas pensar, né, a relação técnica, né, que a questão da alienação técnica, né, o que realmente está sendo feito quando a gente produz a precisão, né, como que as pessoas entendem essa precisão e o que ela realmente pode fazer, ou o que ela não pode fazer, e a gente mesmo assim acha que ela faz. Eu acho que um pouco dessa ideia do efeito de precisão tem, né, conversa com a ideia da alienação técnica. O Simondon, ele está percorrendo ali, né, de certa forma, essa concepção que eu tenho até dos objetos técnicos, né, da forma como isso vai se desenvolvendo e se criando, né, não só na questão da inovação, mas também dos usos que a gente faz dela. A questão da técnica estética, ela é muito, eu teria até Foi uma ideia, né? Um capítulo ali só sobre a tecnoestética, mas, de novo, né? As coisas vão se acelerando, eu acho assim, né? Aí eu volto um pouco para a ideia das particularidades, assim, da pesquisa, no sentido do que acontece na nossa vida privada, vamos dizer assim, né? Que além do casamento, da mudança de estado, né? No meio dessa pesquisa ainda nasceu minha filha, né? Em 2023, quando eu tô já num. Uma passagem ali do final do campo para a escrita da tese, né? Então é um momento que você começa a aparar arestas, né? Que não são só conceituais, mas também de tempo, né? Também é o período que eu começo a lecionar aqui no ensino médio. Então tudo acontece ao mesmo tempo, né? A gente acaba fazendo algumas escolhas do que vai de fato para o final da tese, né? Infelizmente, eu acho até que a questão da tecnoestética ela fica um pouco mais resumida ali, mas eu acho que é importantíssimo pensar nela, né? Porque o uso que se faz das imagens, né? O poder de convencimento das imagens, eu acho que tem muito com uma ideia que a gente tem de quando as coisas estão postas, né? E aí eu chamo, né, nessa mesma discussão a questão da coerência ótica pro Latour, né? Quando eu consigo identificar visualmente, né, onde é que é uma área que eu vou ter mais produtividade, outra que não, mesmo que eu não desça, né, até lá o nível das equações para entender como que aquele conhecimento foi produzido, né, da onde que vem esses dados, aquilo tem um poder de convencimento muito maior do que a simples fala, né, de um especialista. Eu acho que isso aparece quando eu falo das plataformas, né, do meu interlocutor lá, que não é um especialista, né, que ele trabalha com marketing, mas acaba em algum momento vendendo também o uso da plataforma e fazendo ali as recomendações mais simples, mas ele diz que consegue fazer isso quando ele mostra o mapa para a pessoa e a pessoa fala não. Então, né, você me engendrou aqui num efeito de precisão e eu concordo com você. Sabe, em outras palavras, né? Mas ele consegue esse convencimento, né? Usando essa tecnoestética, né? Da velocidade de manipulação digital ali dessas imagens, né?
Muito legal nossa conversa. Infelizmente, a gente tem que acabar. Eu gostei muito, porque eu acho que ela foi tomando esse mesmo caminho, né? De a gente também conhecer você por trás da tese, né? Eu acho que essa é a parte talvez mais legal, né, desse podcast, que é isso, né? A gente
Sim.
entender como ela foi feita, mas no cotidiano nosso mesmo, né? A gente está casando, tendo filho, viajando, estudando. Obrigado,
É
viu?
isso.
Mesmo.
Obrigado, Rodrigo. Agradeço bastante.
Obrigado a você que nos acompanhou até aqui. Este episódio foi produzido e editado por mim, Rodrigo Feiselsega. A vinheta e a sonorização é uma produção autoral de Arthur Prando do Prado. Você pode acompanhar o LASPA no Instagram, @laspa.unicamp, e no site laspa.snlg.br. Este podcast integra um projeto de jornalismo científico financiado pela Fundação Dom Paulo Pesquisa do Estado de São Paulo, a FAPESP, e conta com o apoio do Departamento de Sociologia da Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp. Até a nossa próxima conversa.